Estão os políticos a seguir o melhor caminho e, afinal, quando acaba a instabilidade? Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro analisam o país sempre à segunda-feira no podcast da Renascença Conversa de Eleição. Comigo, a moderar, Filipa Ribeiro, este é o debate que dá início à semana.
Notícias na Renascença, saiba primeiro os títulos em destaque.
Netanyahu confirma que a retaliação iraniana já fez 13 mortes em Israel. Do lado iraniano há 78 vítimas mortais. O Papa lembra que numa sociedade cada vez mais digital, o desporto ajuda ao contacto saudável com a vida concreta. Conflito Israel-Irão. Em comunicado, Benjamin Netanyahu avança que desde sexta-feira, quando o Estado judaico atacou o Irão, já morreram 13 pessoas em território israelita na retaliação iraniana. Do lado do Irão, morreram pelo menos até agora 78 pessoas e não há solução à vista. Num e outro país há um cenário cada vez mais amplo de destruição e morte e a última noite voltou a ser de alta tensão. Israel lançou um novo ataque contra alvos militares em Teherão, ao mesmo tempo que tentava defender-se da sexta vaga de mísseis lançados pelo Irão, com Tel Aviv e Jerusalém a serem de novo os principais alvos. Esta guerra, à par da situação na Ucrânia, deverá marcar a reunião do G7 marcada para hoje no Canadá. Admite-se um encontro a sós entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que participa nesta cimeira enquanto convidado. Numa sociedade marcada pela solidão, em que o individualismo exagerado deslocou o centro de gravidade do nós para o eu, o desporto ensina o valor da colaboração e da partilha. É uma passagem da homilia pouco do Papa na celebração eucarística do jubileu do desporto. Leão XIV lembrou igualmente que numa sociedade cada vez mais digital, o desporto ajuda a um contacto saudável com a vida concreta.
Numa sociedade cada vez mais digital, em que as tecnologias, embora aproximando as pessoas distantes, muitas vezes afastam aqueles que estão próximos, o desporto valoriza a concretude do estar juntos, o sentido do corpo, do espaço, do esforço, do tempo real. Assim, contra a tentação de fugir para mundos virtuais, o desporto ajuda a manter um contacto saudável com a natureza e com a vida concreta, o único lugar onde é possível exercer o amor.
Passagem da homilia do Papa há pouco na Basílica de São Pedro, no jubileu do desporto. Por cá, se é proprietário de um terreno agrícola ou florestal, então esta notícia é para si. Termina hoje o prazo para limpar os terrenos florestais e agrícolas. Os proprietários que não o fizerem poderão ter de pagar uma multa que, no caso das pessoas singulares, pode ir dos 140 euros aos 5 mil euros. Coima que poderá ser bem mais pesada, chegar aos 25 mil euros, isto se o terreno em causa pertencer a pessoas coletivas. Este ano, o prazo para limpar os terrenos florestais e agrícolas já foi prolongado duas vezes. Ainda assim, na perspectiva de André Chaves, da Associação Nacional de Florestas, o prazo foi insuficiente, até porque as condições atmosféricas não ajudaram.
Tivemos aqui um período de chuva muito intenso, em que dificultava muitas operações no território. Há uma escassez de mão de obra especializada e depois temos aqui uma procura muito elevada num curto espaço de tempo. Tudo isto com os custos operacionais elevados, entre os 800, 1000 euros, às vezes bem mais do que 1000 euros por hectare, acaba por ser um bocadinho complicado até para os próprios proprietários florestais conseguirem executar a limpeza das áreas, não é?
André Chaves, da Associação Nacional de Florestas, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Digo-lhe a terminar que o antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, perdeu a Legião de Honra, a mais alta distinção oficial francesa, isto depois de ser condenado, em definitivo, por corrupção. Um decreto publicado hoje no Diário Oficial formaliza a retirada da condecoração, com efeito retroativo a maio de 2023, data em que Sarkozy foi condenado a 3 anos de prisão, 2 dos quais com pena suspensa. A justiça considerou que o ex-presidente francês é culpado de tentar corromper o magistrado do Supremo Tribunal Gilbert Azibert para obter informações confidenciais relacionadas com outra investigação judicial de que era alvo. Bom dia.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Aproveite no Intermarché bifanas de porco por apenas 4,49€ o quilo. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Preço válido a partir de 1 quilo até 18 de junho nas lojas aderentes.
Pequenas grandes coisas. Até às 11, aqui na Renascença. Tenham um bom dia, boa manhã de domingo. Sou a Dina Isabel. Temos mais uma hora para estar juntos com muita música e também alguns dos nossos habituais colaboradores. É o caso do Padre Paulo Franco, que vem já a seguir para responder à pergunta de mais um dos nossos ouvintes. Até lá, ficamos com os Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Coisas ao Padre Paulo.
Estou cá para isso.
Olá, Padre Paulo, bom dia. Coisas não é bem assim. Vamos trazer aqui assuntos que, enfim, despertam a curiosidade dos nossos ouvintes relativamente a assuntos da Igreja. O Padre Paulo está cá todos os domingos para responder.
É para isso mesmo.
É verdade.
Vamos lá.
Eu acho que para aí há uns 3 anos, 4 anos, nós já abordámos este assunto, mas já foi há tanto tempo, já ninguém se lembra.
É verdade, até já nós, às vezes, não nos lembramos.
Exatamente, exatamente. É uma pergunta que nos foi colocada pela Luísa Fonseca e que diz o seguinte, Padre Paulo. Um amigo meu acabou de construir, orgulhosamente, uma capela na sua casa. Nestes casos, é só para se rezar em família ou pode-se celebrar missa, enfim, nestas capelas?
Ora bem, então, bom dia aos nossos ouvintes e mais uma vez é sempre uma alegria estar aqui para eles e com eles, neste domingo também da Santíssima Trindade. Ora, vamos lá olhar para esta pergunta, que enfim, aqui, a propósito do que a Luísa escreve, há aqui várias coisas que se calhar nós podemos explicar ou abordar. Primeira coisa. Naquilo que normalmente nós designamos de espaços de culto, existem várias terminologias para eles que, pela sua terminologia, referem-se templos religiosos distintos e normalmente com também finalidades distintas. Nós temos as catedrais, que normalmente são as igrejas dos bispos, temos os santuários, temos as basílicas, que são títulos dados a determinadas igrejas, temos as chamadas igrejas paroquiais ou não paroquiais, e depois temos os oratórios e as capelas. Então, os oratórios e as capelas normalmente destinam-se a um público-alvo muito específico. O oratório normalmente está edificado dentro de uma casa privada e destina-se a um conjunto de pessoas, portanto, a um conjunto de pessoas indeterminado. Pode ser, por exemplo, de um instituto religioso, uma ordem religiosa, uma congregação religiosa, como costumamos chamar, ou ligado a uma prelatura pessoal, ou ligado a uma associação de fiéis, e que muitas vezes tem o seu oratório para as pessoas que fazem parte daquele organismo, da igreja, mas que não se sabe que é a pessoa A, B ou C. Enfim, é um número indeterminado de pessoas. E depois temos as capelas, que destinam-se ao uso de um determinado número de pessoas físicas, de pessoas concretas, que normalmente está associado a famílias, ou a grupos de pessoas, normalmente famílias, que a gente sabe quem são as pessoas e para que pessoas ela se destina. Ora, é aqui que nós nos situamos com esta pergunta da Luísa Fonseca. Ou seja, uma capela que foi edificada para servir um conjunto de pessoas, provavelmente que faz parte de uma determinada família. Aliás, ela diz mesmo, um amigo meu acabou de construir orgulhosamente uma capela na sua casa. Portanto, em princípio, para a sua família.
Exato.
Nada impede que a pessoa construa um espaço de culto para poder rezar. No entanto, para que ela seja reconhecida oficialmente como capela chamada capela privada, ela tem que ter uma licença para tal, para poder lá ser, para que seja destinada ao culto. E essa licença é passada pela competente autoridade eclesiástica, normalmente o bispo eclesiástico da diocese a que pertence o território dessa mesma capela que foi edificada. Que normalmente quem faz essa ponte é o pároco da paróquia local. Portanto, aqui o amigo da Luísa, o que deve fazer é dirigir-se ao seu pároco, ao pároco da paróquia, e dizer, olha, tenho este gosto que vou... Neste caso concreto parece que já está construída. O ideal às vezes é antes da construção, até para que o pequeno projeto que seja feito dessa mesma capela seja aprovado e respeite as normas litúrgicas para a edificação de um espaço de culto. Porque às vezes há determinadas particularidades, claro, que nem sempre todas as pessoas estão por dentro, não é? E portanto devem ser respeitadas para que depois não haja nenhum impedimento a que verdadeiramente possa ser destinado ao culto, porque depois se não responder a todas as necessidades, pode ser...
Tem que fazer ajustes.
Pronto, porque senão é negada essa licença para poder ser usado para o culto. Portanto, poder acompanhar para o parque para poder então vir a ser pedida esta licença. Primeira licença, licença de uso daquela capela para o culto. Depois, para que esta capela possa ter a celebração de sacramentos ou guardar o Santíssimo Sacramento, existem outras condições. Portanto, uma coisa é ter uma capela, um espaço de culto para rezar em família, para a oração pessoal. Outra coisa é pedir a um sacerdote que ali celebre atos de culto, nomeadamente sacramentos, nomeadamente, por exemplo, a celebração da missa, que é aquilo que é mais comum.
Ou se eu quiser batizar alguém, por exemplo.
Ou isso.
Pois.
Ou um casamento, aquilo que for. Isso já exige outra licença.
É outro patamar.
Portanto, aí já exige outra licença do bispo. E então, para além da licença da capela em si, é necessária depois a licença para a celebração do culto. Licença essa que normalmente é dada com um tempo específico, habitualmente um ano, pois depois há particularidades que muda de diocese para diocese. Mas normalmente são licenças que têm que ser renovadas anualmente e têm que ter anualmente também um parecer do pároco, do lugar, do território, que avalia se a capela continua a ter condições e se a família que pede é digna dessa graça que pede. Porque imaginemos que, isto às vezes acontece em famílias, não é? O primeiro proprietário construiu uma capela na sua casa ou na sua quinta. Depois passa uma geração, duas gerações, três gerações, e às vezes as gerações seguintes já não têm o mesmo cuidado ou o mesmo interesse do primeiro.
Ou até vender a casa.
Ou até vender a casa a outros proprietários. E, portanto, dependendo também do cuidado, da frequência, da necessidade para a família, para a sua vida espiritual e para a sua piedade daquela família, e tudo isso é avaliado para que seja concedida determinada licença. E estava eu a dizer, depois, para a licença do culto, do sacramento, a Eucaristia, a missa, um batismo, um casamento, aí é necessário uma licença posterior. E às vezes a licença genérica não significa que autorize todos os atos em concreto. Por exemplo, pode ser dada uma licença um ano para celebrar sacramentos, mas depois, para cada batismo ou casamento, por exemplo, que se queira lá celebrar, há no fundo uma autorização específica, ad casum, para aquele casamento ou para aquele batismo. Para a missa não, porque isso depois fica responsável sobre essa matéria o parco do local, da paróquia. E ele depois é que tem essa permissão de autorizar a celebração hoje, amanhã, daqui a uma semana, da missa. Desde que a licença tenha sido dada para aquele ano, isso é o mais importante, pois o parco gera o processo. Porquê? Porque apesar da capela ser privada, ela nunca pode ser vedada ou, por exemplo, às pessoas que vivam ali ao lado e que podem querer também, podem necessitar da celebração da missa. Portanto, normalmente a família deve dispor o seu espaço também para os demais fiéis católicos ali à volta. Portanto, tem que haver sempre esta perspectiva de que os sacramentos não se tratam de atos privados. Trata-se de atos que são públicos e, portanto, também a família deve ter esta generosidade de abrir esse espaço de culto à celebração pública dos sacramentos. Outra coisa é o uso privado para a oração privada, para a piedade daquela família. Aí sim, essa primeira licença de uso da capela para o culto serve para isso. Portanto, há aqui duas dimensões. Uma coisa é o uso de uma capela para oração pessoal, para a piedade pessoal. Outra coisa é o uso da capela para a celebração de sacramentos, porque são um bem para toda a Igreja e, portanto, e não exclusivamente para a pessoa A, B ou C. Mas, portanto, estas capelas privadas, ou seja, para um grupo determinado de pessoas físicas, têm estes procedimentos para poder estar legal, para poder ser usada e para estar em comunhão com o Bispo Diocesano.
Já aprendi tanta coisa hoje outra vez, já não me lembrava de metade. Obrigada, Padre Paulo, por esclarecer aqui a Luísa. E todos nós, ao fim e ao cabo, se tiver perguntas, mande para dina.isabela@rr.pt ou então através do nosso número do WhatsApp, que é o 962-007-500. Até para a semana.
Até para a semana e um santo domingo a todos.
They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb. Brad Pitt, that don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
Got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Now you think you're cool, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm. Don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me.
É o tempo para a atualidade ao longo desta semana com o Henrique Cunha. Olá, Henrique, viva, bom dia.
Muito bom dia, Dina. Começamos com as jornadas pastorais do Episcopado, que vão decorrer a partir de amanhã e até quarta-feira, 18 de junho, em Fátima, na Casa de Nossa Senhora das Dores. Têm como tema o processo sinodal nas dioceses e na Conferência Episcopal Portuguesa e contarão com a presença dos bispos portugueses, representantes das equipas sinodais das dioceses, dos serviços da Conferência Episcopal, dos movimentos e ainda dos institutos religiosos e seculares, totalizando cerca de 120 participantes. O encontro começa com uma reflexão sobre teologia e espiritualidade sinodal, que será proferida por Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa, seguindo-se uma breve participação e partilha em grupos sinodais e a celebração da Eucaristia. O dia seguinte, 17 de junho, será dedicado à implementação do processo sinodal nas dioceses e nos serviços centrais da Igreja em Portugal. Ainda em Fátima, a semana fica marcada pela peregrinação aniversária de junho e pela habitual peregrinação das crianças, e foi no final da peregrinação dos mais novos que o Bispo de Leiria Fátima fez um apelo às crianças para receberem de forma digna os imigrantes. Dom José Ornelas relembrou o feriado do 10 de junho para pedir oração para que Portugal saiba acolher os estrangeiros que chegam ao nosso país para viver e para trabalhar.
Vamos rezar para que também o nosso país se torne um país onde as crianças todas encontrar aquilo que precisam para terem, o carinho que precisam, encontrar também a dignidade de serem acolhidos, de terem escola, de terem saúde.
O Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas. Fátima é o local escolhido pelo Grupo Vita para a realização de um congresso internacional com o tema da reflexão à ação, o papel da Igreja Católica na prevenção e resposta à violência sexual. O congresso vai reunir vários especialistas nacionais e também internacionais com o objetivo de partilhar saberes e experiências distintas. E o Bispo do Porto convida os diocesanos à peregrinação diocesana jubilar a Fátima. Através de um vídeo, Dom Manuel Inda diz que quer que a peregrinação de 20 de setembro seja uma enormíssima manifestação da piedade popular.
Queria que fosse uma enormíssima manifestação de piedade popular, de confiança na Mãe de Jesus. E por isso eu convido a todos, mesmo com algum sacrifício, que se desloquem. É toda a diocese que se honra de ter uma mãe, de viver esse carinho da mãe e de ir lá cumprimentá-la. Posso contar com vocês? Assim espera.
Ficou o convite do Bispo do Porto à participação na peregrinação diocesana jubilar de 20 de setembro. Ainda no Porto, cerca de uma dezena de entidades, incluindo organizações católicas, publicaram uma carta aberta que pede um pacto de regime para enfrentar a crise das pessoas em situação de sem-abrigo. A carta é divulgada no âmbito das próximas eleições para a Câmara Municipal do Porto, sendo subscrita pelas entidades que trabalham com as pessoas em situação de sem-abrigo da cidade. Ainda no Porto, este fim de semana, numa iniciativa do Centro Comunitário São Cirilo, instituição da Companhia de Jesus, discutiu-se a problemática da imigração. A ideia foi colocar um conjunto de perguntas, entre elas de se há razões para termos medo ou como somos vistos, por exemplo, por um muçulmano. Em declarações à Renascença, o padre Nuno Lemos sublinha a importância de uma reflexão ponderada sobre este tema.
Neste momento é muito importante. Em Portugal nós fazemos reflexões ponderadas, sensatas, sobre a questão da imigração e a quantidade de questões trazidas pelo número de imigrantes que estão a chegar ao nosso país. O Migratox é, de alguma maneira, uma aventura nova que fazemos de nos provocarmos aqui uma conversa pública de reflexão sobre as questões de imigração.
O padre Nuno Lemos, da Companhia de Jesus, entidade que organizou o Migratalks, o sonho de uma imigração saudável. Entretanto, a Comissão Nacional de Justiça e Paz diz que Israel pratica ações que se qualificam como crimes de guerra e contra a humanidade. Numa nota enviada à Renascença, a Comissão junta a sua voz a todos os que clamam pela paz. Na nota sobre a situação na Faixa de Gaza, a Comissão Justiça e Paz alude ao horror da situação que continua a agravar-se numa desproporcionalidade desmedida. A Comissão Justiça e Paz contextualiza a situação, lembrando que esta guerra foi desencadeada como reação aos deploráveis ataques terroristas do Hamas, que vitimaram cidadãos israelitas inocentes, mas sublinha que a reação de Israel tenha assentado em práticas que se qualificam como crimes de guerra e contra a humanidade.
Obrigada, Henrique, e até já para a entrevista Renascença Eclésia. E se ainda não foi à Feira do Livro e por acaso está por Lisboa, é de aproveitar, não é, esta tarde, se passe pelo espaço da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Há muitas novidades, muitos livros com muitos temas diferentes e ali perto, na Praça da Fundação, também há debates sobre alguns desses mesmos livros. Este domingo, por exemplo, a Fundação convida-o a ouvir falar sobre educação e saúde mental, muito pertinente. É às 5, está o antigo Ministro da Educação, Nuno Crato, que apresenta o seu novo livro Aprender, uma conversa sobre disciplinas, rigor e avaliação. E às 6:30 é o bem-estar psicológico que vai estar em destaque num debate com vários especialistas, todos eles autores da nova coleção de saúde psicológica e bem-estar. Então é só aparecer na Praça Roxa, estou aqui a dar-lhe as coordenadas, senão está tudo em rr.pt para saber todos os detalhes da programação da Fundação Francisco Manuel dos Santos na Feira do Livro deste ano. Hoje pode contar com céu pouco nublado, mais nuvens no litoral norte e centro durante a manhã, nuvens também nos Açores e na Madeira, se bem com algum sol nos Açores, máximas de 25 para o Porto, Ponta Delgada e Funchal, 26 para Lisboa, Faro vai chegar aos 31 graus. A seguir, a entrevista à Renascença Eclésia.
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
No verão tudo sabe melhor. E um cupom de 15% de desconto em toda a loja é ainda melhor. Continente. É de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 22 de junho. Saiba mais em continente.pt.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
A política também se serve à mesa e nem sempre é fria. Conversa de eleição. Fernando Medina e Miguel Poiás Maduro sentam-se à volta das perguntas da jornalista Filipa Ribeiro para debater o que está a mudar no mundo político. Conversa de eleição. Para ouvir à segunda-feira, depois das 11, na edição da noite da Renascença, em podcast e para ler e ver em rr.pt. Renascença. Informação para decidir.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan. Militantes do bom, são e local.
Vamos à entrevista à Renascença Eclésia com Henrique Cunha e Otávio Carmo.
Bom dia. Mens sana in corpore sano é a expressão latina muitas vezes associada à atividade física. No fim de semana em que decorre o Jubileu do Desporto, no Vaticano, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o padre Manuel Fernando Silva, pároco de Alfena, na Diocese do Porto, ex-jogador e ex-treinador da equipa de futsal dos padres portugueses e ainda dirigente desportivo. Padre Manuel Fernando, muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia.
Acompanha-me, como é habitual, na condução desta entrevista, Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Bom dia.
Padre Manuel Fernando, comecemos pelo Jubileu do Desporto, que vai ter a participação de um português, neste caso o treinador Sérgio Conceição, naquela conferência promovida pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. Como é que classifica esta preocupação da Igreja em chegar aos mais diversos campos de atividade neste Jubileu de 2025?
Eu creio que esta é a única forma de se conseguir fazer chegar esta voz e conseguir ter a oportunidade de conciliar as várias perspectivas e as várias ideias e várias experiências sobre o desporto. Num Jubileu do Desporto não se pode pensar só nos desportistas, não se pode pensar só nos que dirigem os desportistas, é também importante pensar nos dirigentes. Ou seja, há aqui uma trilogia de pessoas responsáveis, no fundo que têm intervenção muito direta e que, de alguma forma, podem tornar as coisas realmente dignas, valorizá-las, ou porventura podem às vezes contaminá-las. Evidentemente que neste contexto, o Sérgio Conceição, eu por acaso sabia que ele estava a ser contactado para isso, e muito bem. Até porque ele também tem a experiência como desportista, agora como treinador, e mais do que isso, ele também é pai de família. É pai de família, é pai de desportistas. Ele tem aqui
uma visão.
Uma visão diferente, ou melhor, mais abrangente, do que apenas focada só no desporto como atleta ou só no desporto como treinador.
Eu até por isso, peço desculpa, mas até por isso lhe pergunto, do ponto de vista do Vaticano, qual é que pode ser a importância de ouvir estes testemunhos de antigos atletas, de antigos treinadores para a celebração do Jubileu?
Eu creio que o Vaticano tem sido assertivo nestas matérias. Ele tem procurado realmente constituir aqui plataformas que possam dinamizar encontros, que possam incutir também nos agentes, que às vezes até podem estar um bocadinho mais fora, até nas periferias, e portanto, nesta linguagem também ecuménica, porque não podemos esquecer só que o ecumenismo não é só ao nível da religião, também tem esta vertente, e no fundo, ao tentar, ao chamar, ao escutar, ao partilhar experiências, procura também colocar aqui este toque de verdadeira dignificação do desporto, percebendo justamente que o desporto também pode contribuir para a santificação. Naturalmente que a disputa, mesmo viril, pode ser uma disputa leal. Portanto, e eu creio que, no fundo, o que o Vaticano nos quer dizer e quer transmitir e quer incutir nas pessoas que ali estão é também este sentido de responsabilidade, que o que cada um faz, o que cada um diz, tem um impacto enorme. Portanto, e é importante que os agentes que são responsáveis por esta valorização do desporto e pela sua dignificação, que procurem sempre constituir aqui plataformas de entendimento e de partilha de ideias, para que às vezes a ambição e até uma certa ganância não esvazie o desporto daquilo que tem de belo, que é realmente esta partilha diversa com pessoas de vários países. Aliás, como eu próprio também tenho essa experiência daquele pequeno exemplo, que é o Campeonato Europeu de Padres.
Sim.
Que a certa altura nós esquecemos quem é que ganhou. A certa altura passou já da ideia. Se eu lhes perguntar a vocês e a outros quem é que ganhou, ninguém sabe, também não interessa. O que importa...
Sabemos, Portugal ganhou muitas vezes.
Ganhou muitas vezes, exatamente. Agora eu estou a dizer isto porque a minha amnésia é naturalmente provocada pelas derrotas.
É um bocadinho seletiva.
É seletiva, pronto. Mas o que fica mais são as experiências, o encontro, a diversidade de países, de padres, de culturas, de jeitos até de rezar de forma diferente. E no fundo, este foco, o desporto, acaba por ser esta ponte que depois constitui um elo fundamental que nos liga a todos. Portanto, e é importante colocar aqui este vínculo, no fundo, definir bem que o desporto é para valorizar o homem, para o dignificar e para construir pontes entre todos. Não pode servir de batalha campal nem de protesto, pelo que quer que seja.
Essa, aliás, era uma das questões que enfim, até pela atualidade recente temos para colocar, porque já falámos de várias atitudes que não dignificam a atividade, também até no desporto de alta competição, mas sobre especificamente a violência no desporto parece que ainda é um tema um pouco tabu. Não deveria existir uma reflexão crítica mais abrangente sobre este tema?
Não, devia, obviamente. Agora, este é já um problema que vem de longa data, não é? Este é um problema que vem de longa data. E nós, às vezes, constituímos fóruns de discussão e isto é colocado sempre à margem. Ou seja, enquanto não percebermos, e os dirigentes esportivos, como eu dizia há bocadinho, os dirigentes esportivos são também fundamentais. Fundamentais porque, muitas das vezes, aquilo que o desporto é aquela constituição de negócio do desporto.
Então é preciso melhorar a formação desses agentes desportivos, nomeadamente
sem dúvida, porque depois qualquer coisa é sempre o árbitro, portanto, e todos nós temos motivos de queixa e motivos de termos sido favorecidos, portanto. E eu não tenho dúvidas, por exemplo, que tenha sido melhorada a formação dos árbitros, tem sido melhorada a formação dos atletas, cada vez mais. Isto mostra claramente que há aqui também uma formação dos esportistas, cada vez mais, as academias.
Mas os dirigentes não acompanharam?
Tenho essa certeza. Os dirigentes não acompanharam, mas a todos os níveis. A todos os níveis, porque também os dirigentes deviam ter uma formação ao nível daquilo que são as leis de jogo, que não percebem, só percebem quando são prejudicados. Deviam ter formação ao nível daquilo que é ética desportiva, sem dúvida, e deviam, sobretudo, ter uma percepção de que o desporto tem que ser alimentado. Não é com dinheiro, é com formação. E o desporto tem esta vertente, isto é, alimentar o futuro do desporto é criando camadas jovens. Onde também aí, e deixo de dizer isto em algumas situações, o que nós encontramos por este país fora é uma vergonha, porque vemos esta ansiedade, quase que este enorme frenesim de ter que ganhar, e depois encontramos dirigentes que se portam mal, que com os seus atitudes incendeiam as bancadas.
Eu quero introduzir aqui na conversa o novo Papa. Pouco depois de ser eleito, recebeu o Yannick Sinner, o grande tenista italiano.
Sim, sim, sim.
Recebeu uma delegação do Nápoles.
Exatamente.
Os campeões da Itália em futebol sénior masculino. E depois os ciclistas da Volta à Itália. Portanto, já percebemos que vamos ter um Papa atento ao fenómeno desportivo.
Mas também só pode ser assim, Otávio.
Claro.
Porque veja só...
Deixe-me só aqui uma questão. Que ele falou de um tema que eu, por acaso, até nem tinha aqui escrito, mas depois lembrei-me a reler os documentos, que ele falou na importância da qualidade moral da prática desportiva.
Claro.
Quantas
claro.
Pessoas é que são capazes de refletir sobre isto, a fundo?
Mas é isso que o Vaticano quer, claro. Que seja refletido. E é isso que ele... Porque, antes de mais, o rosto e a dimensão... humana do Papa está também aí, gosta do desporto. Quer dizer, o Papa João Paulo II gostava de fazer alpinismo, portanto, e ski, portanto, era um homem, aliás, quem for ao museu na terra dele, na casa dele, tem lá os artefactos do ski que ele praticava, portanto, era também um desportista. Há aqui realmente esta dimensão fundamental da qualidade moral do desportista, que também precisa de testemunhos, porque depois há aquele aspecto dos que querem ganhar com todo o tipo de aldrabices, não é? A questão do doping, a questão de toda uma série de esquemas que são realmente terríveis. E temos agora uma coisa ainda pior, que são as apostas.
Ah, sim, não é? Sim. Sim, sim.
Que são as apostas. E, portanto,
que assim, um fator de corrupção muito significativo.
Exatamente, que atravessa tudo. Que atravessa tudo, até os próprios desportistas, em que há situações em que o número de vezes que caem fora de jogo também é motivo de aposta.
Então o Padre Manuel Fernando prevê um Papa muito atento a este fenómeno do desporto e ao impacto que ele poderá ter na sociedade.
Sem dúvida. O Papa percorreu vários mundos. E o Papa está seguramente atento a isto. Aliás, não está só atento, como a Igreja tem que estar muito atenta. A Igreja tem que ter aqui uma palavra firme, em que não basta só fazer a bênção e o discurso depois para o mundo inteiro. É necessário criar estes fóruns. E o Jubileu do Desporto é, sem dúvida, uma oportunidade fundamental.
Falemos agora um pouco, Padre Manuel Fernando, da importância do desporto no quotidiano, em particular no dia-a-dia de um sacerdote. É um importante auxílio ao equilíbrio emocional?
É importante para este equilíbrio emocional, porque o desporto aproxima-nos. Com o desporto nós também cruzamos com outros públicos. mesmo daquele público que não vem à igreja, daquele público que não está tão ligado à vida paroquial, à vida comunitária, mas onde necessariamente aí se encontram qualidades. E esta qualidade do relacionamento, de um relacionamento saudável, que para nós também é importante. No fundo, quando nós falamos de ir ao encontro das periferias, é importante percebermos que o desporto dá-nos aqui uma leitura transversal da sociedade, daquilo que são as suas preocupações, as suas ansiedades, porque aproxima-nos, no fundo, completa-nos.
E falar dessa aproximação, desculpa, Otávio, não vou cometer nenhuma inconfidência se disser que, por exemplo, às quartas-feiras há um grupo de padres que se encontram em Alfena para um jogo de futebol.
Sim, para um jogo de futebol e depois para o almoço. Uhum. Pronto, porque aquilo
é um convívio.
É um convívio. Aliás, é isso que tem que ser o desporto. Nós realmente às quartas-feiras, depois quando começa a preparação para o europeu, é aos domingos, mas já noutro sítio. Mas às quartas-feiras, quase de forma rigorosa, temos um grupinho do WhatsApp que é Fiéis à Bola. Oh. Pronto, o grupinho é Fiéis à Bola, que é assim que nós tratamos. E está bem, pronto, está muito bem assim. Encontramos para jogar em Alfena, no pavilhão, pronto, que é um pavilhão da paróquia. Encontramos lá às quartas-feiras e depois no final há um almoço. E é curioso que há pessoas que não jogam, ou porque não podem, ou porque estão lesionadas, ou por qualquer motivo, mas vêm ao almoço. Ou seja, há aqui uma dimensão muito mais alargada daquele momento desportivo, que não é só o desporto.
A importância do próprio encontro.
A importância,
né?
do encontro, a importância do estar. E não tenho dúvidas que aquele momento é um momento de verdadeira oxigenação para todos nós. As pessoas estão completamente à vontade, descontraídas, estamos entre irmãos. E também aí, de vez em quando, vêm leigos. Há leigos que também participam, portanto, de alguma forma, que são pessoas que fazem parte do nosso caminho e que participam da mesma forma, que nos ajudam, que estão connosco, que vibram também e que são capazes de fazer esta comunhão à volta da mesa. Eu acho que o desporto tem esta beleza fundamental. Mas há uma coisa sempre interessante, é que podemos ser poucos para a bola, mas para o almoço somos sempre mais.
Acredito. Padre Manuel Fernando, nós vamos chegando ao final desta entrevista e muito obrigado pela disponibilidade. Ora, eu posso dizer, e penso que o Henrique também terá tido essa experiência, que quando são as notícias do Europeu de Futsal, há sempre alguém que manifesta alguma estranheza por ver padres a jogar à bola. Mas pronto, isso acho que vai passando com o tempo. Esta experiência de participar, já falou, aliás, em torneios internacionais, em contacto com colegas de outros países, pelo que eu percebi também, quase sempre, com uma competição saudável, trouxe alguma coisa de novo para a sua vida sacerdotal?
Trouxe e creio que traz sempre. Estes encontros nós fazemos a nível europeu, vamos fazendo isto sempre em vários países e até tem sido maioritariamente na zona leste. Ou seja, dá-nos uma outra visão do estilo do país, da cultura, da forma de viver, de rezar, das dificuldades. Depois há uma outra coisa importante. Seja qual for o país, e nós já fomos a países com mais condições, outros com menos, mas há sempre um gosto enorme de acolher bem. As comunidades conseguem se engalanar para preparar, para cuidar, mesmo às vezes com as suas limitações, e para nós é sempre bom. E depois a questão da oração, portanto, a visita, a cultura, o encontro com os governos. Há, no fundo, esta comunicação e nós vemos como as pessoas vão vibrando. Para as comunidades é fundamental. E o que é que nós ganhamos? Ganhamos conhecimento, porque o conhecimento não é só dos livros, é também aqui, nesta partilha. E ganhamos, sobretudo, esta visão mais universal daquilo que é a nossa dimensão da fé, daquilo que é a nossa presença no mundo. E percebemos que, afinal de contas, também o desporto tem esta linguagem universal que proporciona a comunhão. E o desporto é belo quando consegue fazer isso. É um momento de crescimento, de afirmação e depois de valorização do vencedor e no fundo, do agradecimento a todos quantos colaboraram e contribuíram para a vitória. Porque é importante não esquecer que o desporto, quando se faz um disparate qualquer, como agora tenha acontecido, isso mancha tudo. E é importante ter este cuidado. Portanto, nós temos aprendido imenso. Desde a Bósnia, desde a Roménia, desde países da Bielorrússia. portanto, da Bielorrússia, onde também aí percebemos os problemas e estas dificuldades. Não é? Aliás, havia colegas nossos que nem queriam falar, nem queriam falar sobre questões políticas porque os telefones estavam sob escuta. Portanto, nós apercebemos deste mundo diverso, das dificuldades, e eu acho que isso que nos ajuda a sermos mais solidários, mais atentos, mais comprometidos e mais respeitadores das diferenças.
Padre Manuel Fernando, muito obrigado. Muito bom
obrigado.
Dia.
Obrigado eu. Bom dia.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.
Pequenas Grandes Coisas.
Está disponível esta entrevista em rr.pt. Às 11, como sempre, transmitimos a missa. Hoje, a partir da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na paróquia do Parque das Nações, com o cónego Paulo Franco. Sou a Dina Isabel. Foi muito bom ter estado aqui consigo ao longo destas últimas duas horas. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Baby, I
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
No verão tudo sabe melhor. E porque a vida passa a comer, passe no Continente para matar as saudades. Continente, é de toda a gente.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8h30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1€ mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é toda à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro Port Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro & Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
César Mourão está de volta à estrada.
Não acredito. É o que eu penso muitas vezes neste programa.
Ainda com muito Portugal pela frente. Terra Nossa. Nova temporada. Em junho. Na SIC e no Opto.
Verão rima com renovação? Então venha à Conforama e desfruta de 20% extra de desconto em sofás, colchões e móveis. Apenas de 13 a 17 de junho. Conforama.
Bom dia. A Renascença está a transmitir neste domingo, diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, a Missa da Solenidade da Santíssima Trindade. Preside esta celebração o Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa, e os cânticos são da responsabilidade do coro paroquial. Neste domingo, em que somos convidados a meditar no mistério da Santíssima Trindade, vamos celebrar com esta comunidade a Eucaristia, o centro do nosso domingo e o centro da nossa vida, para que possamos, assim, entrar neste mistério de comunhão e de amor da Santíssima Trindade.